Oi, gente, boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta segunda-feira. Hoje é dia 3 de agosto de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247, e hoje tenho aqui a companhia da jornalista Helena Chagas, que vai comentar algumas das principais notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Helena, tudo bem por aí?
Tudo bem, Aquiles? Boa noite para você, boa noite para o pessoal que está aqui com a gente. Vamos lá, né?
Tá frio aí em Brasília?
Tá friozinho, frio gostoso. Eu gosto de frio, né? Curtir o
Maravilha.
inverno.
Bom demais.
Bom.
Queria dar boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando. O Cleiton Pereira, que está falando lá de Serra Talhada, Pernambuco. Boa noite também para o Florentino, que está falando de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Lembrando que a gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Quem quiser vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações, da monetização, e também queria pedir para vocês que já estão chegando aqui, já chegar deixando o seu like para a gente aumentar o alcance. Também pedir para vocês compartilharem o link do 20 Minutos de hoje para a gente chegar a um maior número de pessoas, né? Dá boa noite aqui também para o Jordi, que está se manifestando no YouTube. E também, pessoal do Facebook aqui, a Ana Santos, que está nos acompanhando. Helena, antes da gente começar aqui eu falar sobre essa guerra que se travou, mais um capítulo no Supremo Tribunal Federal envolvendo a Operação Lava Jato, eu queria trazer aqui um dado que foi, ele é sintomático dos efeitos da degradação da qualidade de vida, da renda do brasileiro desde o golpe de 2016. No final de semana, a gente divulgou aqui a notícia de que a renda per capita tinha caído, né, só regride desde 2016, e hoje tem essa notícia divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de que o padrão de vida dos brasileiros vai ter uma queda recorde e voltará ao nível de 2008, nessa pandemia, mas também agravada pela política econômica do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, né? Eu queria que você, queria ouvir sua opinião sobre esse estudo. Você leu essa reportagem aqui da Confederação Nacional do Comércio, e o que isso pode nos mostrar, na sua opinião?
Olha só, eu vi sim, Aquiles, é preocupante, mas não é uma surpresa para a gente vem acompanhando esse processo aí há praticamente desde 2016, e você coloca agora para esse governo, a narrativa dele é colocar a culpa de tudo na pandemia, responsabilidade total na pandemia. É evidente, a pandemia vai dar um tombo no PIB de, sei lá, 6%, quanto, e é óbvio que ela vai contribuir muito para piorar ainda mais a situação das pessoas, sobretudo por causa do desemprego. Mas veja bem, a gente não pode dizer que estava bem antes da pandemia. Se você for olhar a curva, a qualidade, o nível de vida, o padrão de vida dos brasileiros, ele vem caindo há tempos, né? O país entrou em recessão, assumiram governos com políticas neoliberais que represaram, não é, a políticas de estímulo ao consumo. Quer dizer, passou-se a ler a economia e a comandar suas decisões por uma outra cartilha. E a consequência disso é o empobrecimento da população. E o que é a queda do padrão de vida? É consumir menos, é você comprar menos, inclusive comida, inclusive alimentos, é você morar pior, né? E a gente tem que lembrar que os programas de habitação feitos lá atrás, como Minha Casa Minha Vida, sumiram, né, do mapa. A gente tem visto pouquíssimas inaugurações, pouquíssimas entregas de casas. Padrão de vida é você ter a sua criança na escola, né? De preferência num horário integral, em que ela possa se alimentar na escola, que ela tenha um horário lá que ela faz os deveres e que ela não fique lá solta na rua. Isso aí também você não ouve mais falar que tenha havido qualquer ampliação no ensino público, não é? Para beneficiar as crianças que precisam ficar na escola. E, enfim, o padrão de vida do brasileiro, o estudo é baseado sempre na renda, mas você olha que, além da diminuição da renda, que o governo, nesse momento de pandemia, está tentando compensar, né, tampar ali um buraco com o pagamento desse auxílio emergencial de R$600, você tem a degradação dos demais fatores, não é? Das demais variáveis, né, que compõem o padrão de vida mínimo para o brasileiro. Então, eu acho que é um período muito triste, não há outra palavra para definir. A minha sensação é de muita tristeza, até porque a gente não está vendo uma luz ali no fim do túnel, uma maneira, não é, de como vamos nos recuperar num prazo minimamente razoável.
Agora, Helena, você acha que esse cenário pode obrigar o governo a adotar uma agenda, vamos dizer assim, mais desenvolvimentista, com um anúncio de obras públicas, algo no sentido do que vem defendendo, por exemplo, o governador do Maranhão, Flávio Dino, enfim, a agenda da esquerda, né? Você acha que, por obrigação, por imposição das circunstâncias, o governo poderá seguir esse tipo de medida?
Olha, aqui, de certa forma, parcialmente, já obrigou o pagamento do auxílio emergencial. Claro que isso aí é uma agenda da esquerda, né? Quem gosta de renda mínima, de pagamento de benefícios, quem criou o Bolsa Família foi o governo Lula, o governo do PT. E o da Dilma deu continuidade. Então, de certa forma, o governo Bolsonaro se apropriou um pouco disso aí e está fazendo esses pagamentos e já mandou o Ministério da Economia, o Paulo Guedes, estudar uma substituição do Bolsa Família por um programa mais amplo, mais extenso, e é o que a gente até já conversou aqui, será que eles vão ser capazes, né? Que essa equipe é treinada para cortar, é todo mundo mão de tesoura. E aí é que está o problema. Eles estão, nesse momento de crise, adotando mecanismos da agenda dos governos de centro-esquerda, de esquerda, não é, que é uma agenda que olha para o social, que olha para esse tipo de programa.
Ser humano.
Exatamente. Só que eles não têm a base, eu nem diria assim a base teórica, mas as ferramentas para isso. Porque, ao mesmo tempo em que eles querem pagar o auxílio emergencial para a popularidade do Bolsonaro não cair e ele disputar lá a reeleição, eles querem continuar com a cartilha liberal na economia, eles querem voltar para a política fiscal, eles querem cumprir o teto de gastos, enfim, uma série. Exatamente. Na reforma tributária, vai ser importante observar isso. Eu, cá entre nós, eu acho que não vai sair reforma mesmo não vai sair. Né? Pode sair um remendo. Mas mesmo esse remendo, a gente tem que ver. Esse remendo, ele vai sacrificar quem? Ele vai cobrar mais de quem? Ele vai criar aí um imposto sobre pagamentos que vai sacrificar... Nem sou tão contra assim, esse tipo de imposto, mas esse imposto sobre pagamentos, todo mundo sabe. Eu, você, o Zé, a Maria, você vai, qualquer pagamento que você fizer, nesse caso aí ele está dizendo que vai ser digital, mas hoje em dia todo mundo faz pagamentos digitais, não é? Vai pagar lá o seu percentualzinho. E troca disso, o que ele está prometendo? Ah, vamos aumentar a tabela do imposto de renda, vamos desonerar em 25% a folha. Então você tem que ver muito bem de quem você está tirando para dar para quem. Porque quando você desonera a folha, é para criar empregos. Em termos, né? Cria emprego se o empresário quiser. E quem...
A Dilma mostrou isso claramente, né?
Exatamente. E quem leva a vantagem, quem paga menos, é o empresário, não é o trabalhador. Né? Trabalhador indiretamente poderá se beneficiar se gerar emprego. Mas se o sujeito não quiser gerar emprego, ele não é obrigado. Então, você tem isso. As mudanças do imposto de renda também podem, elas podem também ajudar uma parte da classe média, não sei, mas, em compensação, você vai estar sacrificando outros setores.
É sempre assim, no caso do imposto de renda, o Paulo Guedes já falou assim, a gente aumenta, por exemplo, faixa de alíquota, mas você retira as deduções da classe média de plano de saúde, de despesas médicas, e, enfim, esses gastos que acabam sendo custeados pela União, né? Mas a União abocanha muito mais do que deduz dessa parcela da população, e abocanha muito menos daqueles que ganham muito mais, porque tributa o dividendo, só tributa o consumo, né? E a Câmara, o Congresso Nacional terá a coragem, né, o colhão de tocar nesse aspecto, que me parece ser o central da reforma tributária, talvez aquele que geraria o maior dividendo, maior, né, quantias para a União, principalmente nesse cenário de fiscal catastrófico, né? A gente está falando aí de um déficit de 800 bilhões de reais em 2020. Lembrando que a Dilma fez 30 bilhões de reais num déficit, no seu primeiro déficit em 2013, eu acho, 2014, foi massacrada, né? Foi triturada, pedindo o seu afastamento, chamada de incompetente e tal. Michel Temer depois assumiu, levou esse déficit para 177 bilhões, e desde então o Brasil nunca mais alcançou um patamar saudável, né, no seu orçamento fiscal. Mas, Helena, seguindo aqui, vamos então falar sobre esse caso de hoje envolvendo a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, porque foi uma verdadeira guerra de decisões monocráticas, travada inicialmente pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que no recesso do Supremo deferiu uma liminar autorizando o compartilhamento das informações das investigações da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República, quebrando esse estado paralelo que havia se formado lá em Curitiba e também nas outras forças-tarefas, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aí hoje o ministro Luiz Edson Fachin, que era o relator dessa reclamação e questionava esse compartilhamento, suspendeu a decisão do Toffoli ali, numa canetada também, monocrática, e interrompeu o compartilhamento dessas informações. Então, hoje a Lava Jato ganhou aí uma vitória no Supremo contra nessa guerra travada lá dentro da Procuradoria-Geral da República contra Augusto Aras. Como é que você faz, que leitura dá para fazer sobre esse cenário e que tipo de efeitos isso pode ter daqui para frente?
Aquiles, eu acho que tem aí várias leituras. Uma delas é que acabou a paz dentro do Supremo Tribunal Federal, que de algum tempo para cá a gente vinha notando que o Supremo, que sempre foi uma corte tumultuada, em que os ministros se dividiram em grupos, e nos últimos anos a gente via aquelas sessões pesadíssimas, só faltava eles saírem no tapa, né? Isso tinha acabado, sobretudo ao longo do final do primeiro ano do governo Bolsonaro, porque parece que houve uma certa união ali no Supremo contra o Bolsonaro. Eu não diria, não é contra uma guerra, mas em todos os temas em que a corte foi meio que ameaçada, em questões relativas à democracia, a movimentos de propagação de fake news contra os ministros, ameaças de agressões, etc., essas dificuldades todas fizeram com que o Supremo se unisse, né? Então, houve quase unanimidade nas decisões do Supremo em relação a isso. Como a gente viu recentemente, eles validaram o inquérito das fake news, que é um inquérito que começou de uma forma muito polêmica, mas praticamente todos, né, com exceção do Marco Aurélio, votaram a favor da continuidade, ou seja, foi um momento de unidade rara lá dentro, mas agora, e também na pandemia, você vê que as decisões dos ministros em relação à pandemia são, maior parte das vezes, harmônicas, não é? Quase consensuais. Agora, você vê que a Lava Jato consegue quebrar a harmonia no Supremo Tribunal Federal. Essa atitude do ministro Fachin hoje, no primeiro dia da volta do recesso, né, também por decisão monocrática, ele nem tomou uma atitude assim, contemporizadora de levar isso para a turma, né, ou de levar isso...
É a característica dele, né, porque quando tem uma decisão mais polêmica, a primeira coisa que ele faz é mandar para o plenário.
Muitas vezes ele fez isso na Lava Jato, mas hoje não, ele sentou na cadeira, deu a canetada dele, revogando a liminar do Toffoli, revogando a ordem do Toffoli para que o procurador Aras compartilhasse, né, a PGR aqui de Brasília, compartilhasse os dados da Lava Jato em Curitiba. Eu não estou nem entrando no mérito jurídico dessa questão aí, porque você vai ter gente que vai defender para um lado, outros que vão defender para o outro lado, mas eu acho que a gente tem que chamar, tem que focar a atenção nessa atitude do Fachin. Reconhecidamente, ele é o relator da Lava Jato, reconhecidamente ele faz parte do grupo lavajatista, junto com outros ministros lá que tendem a decidir quase sempre favoráveis à Lava Jato, mas a gente imaginou que essa divisão lá tivesse um pouco menos acirrada, já que o tempo passou um pouco, a Lava Jato se desgastou diante da opinião pública por diversas de suas atitudes mesmo, então, e o próprio Supremo formou maioria algumas vezes recentemente para cortar as asas da Lava Jato, por exemplo, no caso lá da prisão após a decisão em segunda instância e outras decisões, mas hoje recrudesceu. E aí o Fachin, talvez ele tenha ficado, o que eu ouvi dizer aqui, ficado irritado com a atitude do Toffoli, que sequer consultou, né? Porque tá todo mundo com pandemia, tá todo mundo em casa, né? E poderia ter, antes de ter decidido, ter telefonado ao Fachin, ter dito, discutido o caso, e ele não discutiu. Então, o Fachin chegou aí, pô, também não discutiu nada e deu a canetada dele. O que vai acontecer? Possivelmente irá para o plenário. Agora, vai demorar para ir para o plenário, enquanto isso, o Aras não vai ter acesso aos dados, às informações da Lava Jato, como ele pretendia, possivelmente para tomar algum tipo de atitude disciplinar contra o Deltan e os demais procuradores de lá. Mas eu acho que o caso não acabou por aí, não. Eu acho que vai...
Eu acho que não, o próprio PGR anunciou que vai recorrer dessa decisão ao plenário.
Vai ao plenário.
E aí você lembrou bem, porque... pode ser que essa decisão já tenha, já esteja nas mãos do próximo presidente do Supremo, que não será mais o Toffoli, será o ministro Luiz Fux, que tem aí a sua ligação com a Lava Jato também, né? Então, se o Fachin é ahá, uhu, o Fachin é nosso, o Fux é aquele que, nos vazamentos da Vaza Jato, aparece como in Fux, we trust.
Trust, isso mesmo.
Então, a Lava Jato mostra que ainda tem uma certa força dentro do Supremo Tribunal Federal, principalmente demonstrada hoje pelo Fachin, né, nessa decisão.
Exatamente.
Antes dessa decisão, a PGR conseguiu copiar dados das investigações da Lava Jato lá na Força Tarefa de Curitiba durante 2 semanas. Então, já tem um grau, embora sejam sei quantos terabytes de informações, muito mais do que o total de dados da própria PGR, ou seja, uma coisa gigantesca, o volume de dados que estão em poder da Lava Jato, uma parte dele, um fragmento deles, já estão em poder da PGR. Né? Vamos ver se...
Vai ter que devolver. O Fachin foi tão rigoroso que ele mandou dizer que não pode utilizar esses dados, vão ter que devolver.
E aí, assim, eu não me surpreenderia, Helena, se, por exemplo, começasse a aparecer na imprensa informações sobre investigações, sabe? A lá, o modus operandi da própria Lava Jato.
É.
Né? Sobre esse aspecto, porque está se travando uma guerra ali entre a PGR e a Força Tarefa. Então, no momento de aquecimento, de desespero, a mídia sempre é utilizada como operadora dessa coisa, né, de vazar, de, enfim. Você conhece muito bem esse modus operandi.
Tem razão. Eu também não me surpreenderia, não, que ele se aparecesse, porque eu tenho a impressão que muita coisa já foi vista por eles, e embora eles não possam utilizar e tenham que devolver, eles vão usar talvez os mesmos métodos que a Lava Jato sempre usou, né? Que é vazar para a imprensa aquilo que eles não podem mostrar, né? Que está sob sigilo, que eles não podem mostrar publicamente. E com isso aí ele já poderia, né, criar um clima contra a Lava Jato de novo. Eu acho que essa briga ainda vai render bastante.
Também acho. Queria pedir aqui os likes para a gente aumentar o alcance no 20 minutos de hoje. As pessoas, queria agradecer também todo mundo que está se manifestando no chat aqui. A Eronil de Oliveira está dizendo a suspeição do Moro já antes que apareça o terrivelmente evangélico no STF. Muito bem lembrado aqui, é realmente um caso urgente, talvez a maior demanda sobre o Supremo Tribunal Federal nesse momento, que é o julgamento da parcialidade do Sérgio Moro, né? Helena, queria trazer uma informação aqui, que foi divulgada hoje também, relativa ao ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele estaria sendo escalado, foi escalado pelo governo, para fazer ali uma espécie de armistício com a Globo, tentar apaziguar a relação entre o governo Bolsonaro e a Rede Globo. Segundo essa informação divulgada pelo jornalista Daniel Castro, do site Notícias da TV, o Fábio Faria teria, inclusive, se reunido reservadamente com o vice-presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho. Queria ouvir você sobre essa articulação. A gente sabe que o governo Bolsonaro tem na Globo uma inimiga, até desde a campanha de 2018, né, boicotando participações em entrevistas, preterindo a Globo em favor da Record, e, enfim, fora os ataques da milícia bolsonarista contra a emissora dos Marinho. Tem uma possibilidade de haver um entendimento ali? Como é que você vê essa reaproximação?
Olha, eu não sei, eu acho que o Fábio Faria, ele entrou no governo com um discurso de muito assim de pacificação, como integrante do Centrão, como membro do PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, né? Ele é um deputado desse grupo, que qual a função dele ali no governo? É reconstruir pontes que o Bolsonaro foi implodindo ao longo dos seus primeiros tempos de governo. E com a imprensa, com a Globo, com deputados do Congresso, com senadores, com políticos. Eu acho que a missão do Fábio Faria, que eu não sei se foi dada diretamente por Jair Bolsonaro ou se por pessoas à volta dele, no militares do Planalto, os políticos que agora são conselheiros dele, parece que o próprio Kassab ele conversa muito, então me parece que essa missão ela vai muito mais da área política, do entorno do Bolsonaro, do que do próprio Bolsonaro. Por isso, eu não acredito que vá haver uma paz que vai ser celebrada, uma paz entre o Bolsonaro e a TV Globo, até porque os dois lados já foram muito longe nessa briga, não é? O Bolsonaro ele já fez tudo o que ele podia para prejudicar a TV Globo, inclusive em termos comerciais, ele baixou uma medida provisória, mexendo lá com regulamentação, transmissão de futebol, dos jogos, não é? A Globo dá um tremendo espaço para denúncias contra o Bolsonaro. Não acredito que ela vá recuar nisso. Até
porque ontem mesmo, né, no Fantástico, foi uma matéria extensíssima
sobre
o gabinete do ódio lá no Facebook.
Do ódio. Hoje mesmo eu estava assistindo no Jornal Nacional, uma das primeiras chamadas da escalada foi que a PGR recorre para mandar o Queiroz de volta para a cadeia. Então, eu acho que não há uma paz visível. Agora, eu acho que no governo, em qualquer governo, de qualquer pessoa, você tem que ter uma interlocução com a maior rede de televisão do país, goste dela ou não goste dela. E ela também tem a obrigação de ter um tratamento com o governo também. Também tem coisas, enfim, tem que ter um tratamento jornalístico para o governo.
Coisa que ela teve no governo Lula e Dilma, né? Embora da do governo, ela foi muito bem tratada.
Olha, eu diria que ela foi tratada republicanamente. Eu sou contra você não tratar republicanamente quem quer que seja. Eu acho que o Bolsonaro, por exemplo, na distribuição de verbas, que agora foi para a mão do ministro Fábio Faria, eu não sei o que ele vai fazer, mas até agora o Bolsonaro tem dado, tem distribuído as verbas ao sabor das injunções políticas, das preferências políticas, né? Para aqueles que são a mídia dele, os mais amigos dele, eu acho isso tremendamente errado. Eu acho que o governo do PT foi republicano, sim. Eu acho que o governo do PT seguiu a regra certa, né? E é por isso que nós participamos dele, né?
Exatamente. Você, como ministra, que inclusive implantou essa regra da mídia técnica, né? É sempre bom a gente lembrar aqui que tratou com alguma isonomia os veículos de comunicação, enfim, estabelecendo um critério minimamente racional e sem, vamos dizer assim, interferência política partidária em relação à relação institucional do governo federal com os veículos de comunicação, né? Antes da gente, eu tenho ainda um tema aqui para a gente falar, que inclusive está na manchete do 247 nesse momento, que é o recuo do ministro da Justiça, o André Mendonça, demitindo o secretário responsável pela aquela secretaria que montou os dossiês contra pessoas, contra ativistas antifascistas, né? Uma estrutura paralela com um nível de informações muito grande sobre vários cidadãos brasileiros, uns de maior envergadura intelectual, reconhecimento internacional, como o ex-secretário de Direitos Humanos, Paulo Sérgio Pinheiro, professor, enfim, delegado da ONU, e teve uma repercussão muito grande. O ministro recuou, disse que vai mandar investigar a confecção dos dossiês e trocou ali as pessoas envolvidas na secretaria, que é o CEOP, né? E que você analisasse essa inflexão do governo e, enfim, os dados foram coletados, né? Tira-se as cabeças, mas vai fazer-se o que com os dados?
Os dados foram coletados, isso aí é flagrantemente antidemocrático, né? Isso aí faz parte de uma série de iniciativas desse governo, isso, do Ministério da Justiça investigar os funcionários porque eles se dizem antifascistas, como se ser antifascista não fosse uma coisa positiva, como se o certo fosse ser fascista. Mas eu comparo isso à AGU, que usa o instrumento que a AGU tem de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para defender o integrante do gabinete do ódio, para defender blogueiros bolsonaristas que sequer são do governo, né? Pessoas que nem são do governo, porque tiveram suas contas bloqueadas pelo Supremo. Então, a AGU, que é um instrumento de governo, a mando do Bolsonaro, que assinou a ação, recorre à justiça para proteger essas pessoas que agridem e espalham fake news e pregam, e tem uma pregação antidemocrática. Você tem um outro ato, que foi a CGU, que ela fez uma circular interna dizendo que seriam punidos todos aqueles servidores que nas suas redes sociais criticassem, fizessem algum tipo de crítica à administração federal, ao governo. Então, é dessa forma que as democracias morrem, né? Como diz aquele livro, né? São com esses pequenos atos, que parecem pequenos, mas que são de uma enormidade, né? Impressionante, do horror. São esses atos que mostram como a democracia vai sendo corroída de dentro para fora, né? Você tem isso no governo, e o ministro André Mendonça, ele sustentou isso aí, acho que uma semana, mais ou menos, ele disse que não, que é assim mesmo, que era muito normal isso que aconteceu, e de uma hora para outra, me parece que ele percebeu, a ficha caiu, que isso era uma coisa muito grave, e que isso ia cair sobre o dele, e ele é um homem que quer o quê? O que ele quer? Ele quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que pode um ministro do Supremo Tribunal Federal ter essa carga na biografia dele? E aí eu acho que ele recuou bonitinho, inclusive demitiu hoje, né, o sujeito responsável pelo tal do dossiê. Agora, o dossiê é óbvio, é mais uma atitude no meio de uma série de atitudes do governo Bolsonaro.
Muito bem colocado, Helena, muito bem lembrado sobre essa incoerência dos órgãos do governo. E também, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal que se preze quer ter sobre a sua biografia ter sido o comandante de um arremedo de SNI em plena suposta democracia, redemocratização. Né? Então,
é legal demais, né?
Inclusive, os deputados da oposição já haviam sinalizado a convocação do ministro André Mendonça ao Congresso para explicar esses atos, essa coleta de informações, né, de servidores, ativistas, pessoas que participam de manifestações antifascistas. É cômico, se não fosse trágico, você achar que um governo que se preocupa com pessoas que combatem o fascismo, né? O único governo que se preocupa com quem combate o fascismo é um governo fascista. É impressionante. O governo assume essa carapuça, ele veste isso de uma maneira assim, feita por um alfaiate, sob medida, nas suas feições fascistas. Porque realmente não tem uma outra explicação para esse tipo de atitude do governo, né? Realmente é lamentável.
Totalmente.
Gente, chegamos aqui ao final do programa, queria agradecer a audiência de todos vocês, agradecer também aqui o Marcos Mag, que mandou um superchat para dizer: será que vamos ter que esperar 50 anos para a CIA liberar documentos para que saibamos dos vínculos da Lava Jato e parte do STF com o Deep State dos Estados Unidos? Eu acho que não, viu? Acho que muita coisa, inclusive, já está até disponibilizada aí nas redes sociais, como a declaração do Kenneth Blanco, aquele procurador americano, onde ele deixa claro ali a participação dos Estados Unidos, na cooperação ilegal com a Lava Jato. Queria pedir, reforçar, para que vocês dessem um joinha aqui nesse programa para a gente aumentar o alcance. Quem não se inscreveu na TV 247, por favor, inscreva-se, traga mais um inscrito, um mais um, e a gente chega lá a 1 milhão de inscrições aqui no YouTube. Quem quiser apoiar financeiramente, está aqui o endereço na tela, e também quem quiser apoiar o coletivo Jornalistas pela Democracia, que é um time de excelentes profissionais, entre os quais a nossa amiga Helena Chagas, é só entrar lá em brasil247.com/democracia. Helena, querida, obrigada, é sempre um prazer falar com você. Até a próxima segunda.
Boa noite, Aquiles. Boa noite, pessoal. Um grande beijo. Até segunda-feira.
Tchau, gente. Fiquem aí com A Hora do Conde.